Você, ouvinte, já ouviu falar sobre futurologia do morar? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o futurologista do morar, Marcos Araújo. Ele é autor do livro Meu Imóvel, Meu Mundo e está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Uma satisfação estar com vocês.
Bom, para começar, né, o que é futurologia do morar, né? Que atividade exatamente o senhor desempenha com essa atividade, né? O que, que é a futurologia?
Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou estatístico, né? Como profissão, né? Então, os estatísticos, né, eles têm uma prerrogativa, né? Se concentrarem em registrar os dados passados, né, que é uma atividade muito importante, né? Onde você consegue registrar o que aconteceu, né? E um outro posicionamento, que é o que pode acontecer, que são os modelos estatísticos, né? Então, utilizando a ciência estatística, né, quando você adquire a interpretação dos dados, então você está fazendo um exercício de futuro a partir dos dados. E o imóvel, o morar, é uma das atividades mais antigas, né, da nossa espécie. Nós temos aí pelo menos 10 mil anos que a gente começou o nosso processo de assentamento e de sedentarismo, tá, em algumas regiões do planeta, chegando até ao nosso Brasil aqui, querido, na história contada aí, né, há 500 anos, e temos também na história não contada no homem arcaico, pelo menos aí um histórico de 14 mil anos aqui na América do Sul, da presença da nossa espécie. Então, através da análise desses comportamentos e dos dados, é possível prever o futuro.
E através, então, desse estudo, é possível dizer qual é o melhor imóvel do mundo? E como cuidar dele?
Sim, com certeza. Na verdade, o melhor imóvel do mundo, na atualidade, de acordo com as novas gerações, é aquele imóvel que te faz feliz e cabe no seu bolso. Essa é a grande mudança de comportamento do atual morador para o morador de 10, 20 anos atrás. As pessoas há 10, 20 anos atrás, normalmente compravam alguns excessos nos imóveis. Por exemplo, um caso bem típico, né? Talvez eu tenha um segundo filho, então vamos comprar um apartamento com 3 quartos, né? Hoje as novas gerações já não praticam dessa forma, né? Elas já definem, teremos um filho só e só precisamos de 2 quartos. Então não há aquele excesso, né? Porque aquele excesso vai se refletir em um condomínio mais alto, né? Um quarto a mais, um condomínio mais alto, despesas com limpeza, manutenção. Então, o grande novo comportamento desse novo consumidor de imóveis é comprar exatamente aquilo que ele pode pagar. Tanto que hoje nós estamos vivendo uma das menores inadimplências no sistema imobiliário brasileiro, historicamente falando, em um momento difícil, inclusive, da nossa economia. Por que isso acontece? Porque o consumidor comprou aquilo que realmente ele consegue administrar dentro do seu orçamento, que é uma grande mudança.
E por que será que ocorreu essa mudança? O que levou a essa mudança?
Ah, nós temos aí os comportamentos, né? A nova geração, ela é bem mais definida. Por exemplo, quando um casal resolve não ter filhos e ter apenas um pet, eles não mudam de opinião no meio do caminho, tá? O pet é o filhinho, eles vão cuidar muito bem do pet, vão oferecer tudo de melhor para aquele pet, mas realmente vão levar aquele plano de forma muito forte até o final, né? Então não há muita mudança de plano. Nós temos também casamentos, né? Os casamentos agora, as uniões estão acontecendo bem mais tarde. Então essa decisão de comprar o imóvel constituindo família ficou para casa, nos homens, por exemplo, para casa dos 40 anos, né? Até então mora-se com os pais. As mulheres também, né? Moram com os pais e eles só decidem ali a união, o casamento, quando realmente já tem o imóvel em vista, né? Enquanto isso, eles estão morando com seus pais, inclusive, a maioria dos casos, não contribuindo com as despesas da casa, tá? Antigamente, em 1990, eles saíam, iam dividir um aluguel, iam ter uma união estável. Normalmente, o filho vinha antes do imóvel, ficava mais difícil comprar os imóveis. Isso aconteceu muito na década de 90. Então, hoje, eles planejam muito mais, né? Isso é bem mais importante.
Bom, então, como o senhor disse, né, houve essa mudança de mentalidade, de cultura, e inclusive dizem que os jovens hoje em dia, eles nem dão muita importância de ser dono do próprio imóvel, eles preferem até compartilhar, né? Investir em experiências como viagens. Agora, ter um canto nosso é importante?
É importante para aqueles que nasceram até 1995.
Ah, é?
Isso. Os que nasceram após 1995, que são os chamados geração Z, né? Geração Z, que são os centennials, né? Na verdade, eles já têm uma outra posição, né? Qualquer lugar é bom, desde que esteja se desenvolvendo alguma atividade naquela localização. Então, a ideia é nunca se prender. Então, nós criamos aí uma nova geração, né, especial, que é a geração locação, que gosta de viver de aluguel. Para nós, né, que nascemos antes de 1995, o aluguel ele sempre foi uma demonstração de fraqueza, um ponto fraco. Tá? Então, a família falava, né? A minha avó, por exemplo, sempre falou para mim, olha, você cuida de comprar logo o seu imóvel. Imagina, você já tem um filho e não vai ter um imóvel. Então, tinha uma pressão social muito grande, né, para que você se fixasse, né, comprasse um imóvel. Isso mudou. Né? Então, hoje, na verdade, as pessoas elas encaixam o imóvel de acordo com a vida. Mudou de emprego, mudou de cidade, pode mudar de imóvel, pode mudar de bairro. Ter mais flexibilidade para decidir mais na frente, né, uma compra efetiva. Isso não inviabiliza em nada o mercado imobiliário, porque os investidores, pessoas com mais de 55, 60 anos, que estão formando carteira para investimento, adquirem esses imóveis e alugam para esses jovens, e tudo funciona normalmente, como sempre foi.
Que interessante. Agora, você é criador do algoritmo que alcançou 762 bilhões de reais em dados para novas habitações do Brasil. Queria que você me explicasse o que significa isso.
Bom, isso significa que a gente testou, né? Pensa no valor, cada ouvinte aí que estiver nos acompanhando, pensa no valor do seu imóvel, né? Então, você tem um valor na cabeça, né? Sobre o imóvel que você mora. Então, nós testamos em pesquisas de mercado com consumidores ao longo dos últimos 27 anos, 762 bilhões de reais em possíveis novos produtos imobiliários que viriam ao mercado. Então, com esses dados, foi possível entender as grandes mudanças de comportamento. Por exemplo, há 20 anos atrás, quando a gente aplicava a pesquisa, a gente não encontrava um volume muito grande de solteiros, por exemplo. Por quê? Porque todo mundo casava cedo e comprava imóvel bem cedo também. Hoje, por volta de 30 a 35% da demanda imobiliária são de solteiros, que estão morando com seus pais, trabalhando, ganhando bem, contribuindo pouco com as despesas da casa, juntando dinheiro para comprar imóvel. Ainda tem um caso curiosíssimo, tá? Tem aqueles jovens solteiros que têm relacionamento bem definido, que compram um imóvel. E geralmente o pessoal acha que é para se casar e, na verdade, não é. É para investimento. Olha só. Tá? Então, é impressionante como esses testes que nós realizamos revelaram as grandes mudanças no mercado imobiliário brasileiro e algumas coisas são até apontadas como demanda mundial. Tá? O Meu Imóvel Meu Mundo será lançado esse ano ainda em Portugal, porque foi entendido por especialistas de Portugal que as tendências encontradas aqui no Brasil, na verdade, são tendências mundiais. Olha que interessante.
E aí, a partir dessas tendências, é que há uma orientação para o mercado imobiliário.
Isso. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Festa de aniversário, né? Então, há 20, 30 anos atrás, as festas eram presenciais e tinham grande quantidade de convidados. Você tinha muitos amigos no seu bairro, tinha muitos irmãos, né? Hoje nós estamos diante da primeira geração formada por filhos únicos, com pouquíssimos primos na família. Então você tem tão pouca gente na família, normalmente as festas hoje têm 6, 8, 10 pessoas de aniversário. Então você faz na própria varanda gourmet e não precisa do salão de festas. Então o salão de festas não precisa ser tão grande, porque se ele for muito grande, vai gerar manutenção e aumentar a taxa de condomínio, por exemplo. Né? Então todas essas mudanças são percebidas e são adotadas pelo mercado imobiliário para deixar o produto mais eficiente.
Interessante. Bom, e você estará aqui amanhã, Maringá, para uma palestra?
Estarei aí com vocês amanhã para uma palestra muito interessante.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado, uma gentileza estar com vocês.
Nós conversamos com Marcos Araújo, que é futurologista do Morar e escreveu o livro Meu Imóvel, Meu Mundo, e que traz aí, então, tendências para o mercado imobiliário.